ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Bem-vindos, sejam bem-vindas, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, nesse dia 10 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É, o Campeonato Carioca começa amanhã, galera, com transmissão da Rádio Nacional, Botafogo e Maricá. Estarei por aqui para dar o recado, com os comentários da Raquel Mota, participação também da Brenda Balbi e do Luiz Ferreira. E quem fala um pouquinho sobre o campeonato estadual mais charmoso do país é o nosso querido André Luiz Mendes. Boa noite, xará!
Um abraço forte para você, para essa galera ligada aqui no nosso querido do Mundo da Bola. Olha, tem muita coisa boa por aí, até porque o calendário já diz isso, né? De 11 de janeiro a 21 de dezembro. Então, o campeonato tá mais... A temporada tá mais elástica, né? Em virtude do Mundial de Clubes, tá no meio do ano. Aí sim, houve um acordo com os clubes em duas oportunidades de tudo parar. Quando tiver o Mundial de Clubes e em 9 oportunidades que tivermos datas FIFA em relação à seleção brasileira. Seja amistoso ou seja em jogo valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Campeonato Carioca não começa bombando como o torcedor gostaria, e há anos que isso vem acontecendo. Não começa forte, porque as equipes não botam força máxima nas primeiras rodadas. Acho até que isso não é legal para o campeonato. O campeonato regional cada dia vai ficando mais apagado na história do nosso futebol, e eu acho que as grandes rivalidades foram criadas aí, nos campeonatos regionais. E aos poucos eles vão achatando os campeonatos regionais com essas situações aí. O fato é, o campeonato vai começar com algumas rodadas, com os times jogando com sub-20, reserva do reserva, até a coisa melhorar. Aí quando começarem os clássicos, aí tudo vai dando uma melhorada. Mas a temporada promete ser boa, a Rádio Nacional tá aí, vai acompanhar o campeonato carioca para vocês. Já começa amanhã com o nosso André Marques, estarei eu no domingo, e todos os demais colegas da nossa equipe estaremos juntos para mais uma temporada aí de 2025. Eu acho que promete. Vamos aguardar para conferir, tá certo, parceiro? Um abraço para você e para os amigos ligados nesse No Mundo da Bola.
Maravilha, Raquel Mota, amanhã estaremos juntos em Botafogo e Maricá, Maricá e Botafogo. Maricá, que é treinado pelo Reinaldo, ex-atacante do Flamengo, do São Paulo, do Paris Saint-Germain, fez uma ótima campanha, conquistou os títulos aí na segunda divisão carioca e agora vai para sua primeira temporada na divisão de elite do futebol do Rio de Janeiro. Tudo bem, Raquel? Boa noite.
Tudo bem, André? Boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, né? Grande expectativa aí pra essa estreia do Maricá. Eu acho que o Maricá vai fazer um bom campeonato carioca, né? Até por conta desse retrospecto, né? Dessa chegada. Talvez até um pouco parecido com aquela campanha que o Nova Iguaçu fez no ano passado, né? Surpreendendo, chegando até a final com o Flamengo. Eu gosto muito de ver, né? Esses times que estão já mais... na base do Rio de Janeiro, que estão crescendo e que estão tentando encontrar o seu espaço. Então amanhã estaremos juntos na Rádio Nacional transmitindo Botafogo e Maricá. Botafogo que, se eu não me engano, vem com seu sub-23.
É, o time reserva do reserva, né? O pessoal mal se apresentou, os titulares de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Você concorda com o André Luiz Mendes, Raquel, que esse início do Campeonato Carioca, ele não é aquele início esperado?
Com certeza. Primeiro por conta dessa lógica, né? De colocar a molecada pra jogar, colocar o terceiro time, às vezes, pra entrar em campo, né? É ruim pra torcida, porque não consegue, de certa forma, matar a saudade dos seus jogadores. Mas, por outro lado, dá visibilidade também pra aqueles jogadores que a torcida não conhece tanto, né? Porque não vê tanto jogar. Então também é a oportunidade de observar alguns moleques da base, como é que se comportam com times mais tradicionais e mais velhos. Então, não tem aquela efetividade de você ir lá torcer, mas é a oportunidade desses moleques aparecerem, né? Além da copinha, claro, que a gente teve aí, que tem rolando, né, até dia 25 de janeiro, mas é uma chance, principalmente para os times menores também, né, aparecerem nesse primeiro momento aí, não só no Campeonato Carioca, né, no Brasil afora.
É, e quem explica o planejamento do Botafogo nesse início de temporada é o técnico interino, o Carlos Leiria.
Tem sido um período bem interessante de treinamento. Os jogadores têm usado uma resposta muito boa. Somos um elenco que está sendo formado por alguns jogadores que já treinam desde de dezembro. Outros jogadores que apresentaram agora no dia 2. Então nós estamos formando um elenco que tem uma boa base, a equipe que chegou na final do Campeonato de Brasileiro de Aspirantes, somando também com alguns jogadores importantes profissional que ou estão voltando de empréstimo ou jogadores que têm potencial e vão poder mostrar esse potencial agora nas primeiras rodadas. Então tem sido assim um dia a dia bem intenso, de bastante trabalho, de muito empenho por parte dos jogadores e também por parte da comissão técnica e todo o staff, e nós estamos muito satisfeitos até o momento com o nosso trabalho.
Bom, tá aí o Carlos Leiria. E um dos jogadores que deve entrar em campo amanhã no Botafogo é o atacante Carlos Alberto. Ele fala da expectativa pela estreia no Campeonato Carioca.
A expectativa é muito boa, né? Um grupo, como você falou, um grupo jovem aí que vem trabalhando, um grupo misto, né? Mas é um pessoal que fez um brasileiro de aspirantes no ano passado muito legal, né? E aí a volta de alguns, como o Patrick, o Newton, né, a minha chegada aqui também, junto com eles. Então a expectativa é muito boa da gente fazer um bom Carioca, né? O professor Carlos aí vem ajudando bastante aí a gente. Então a gente crê que nesses primeiros jogos aí tem tudo para sairmos bem vitoriosos.
Essa é a grande questão, né, Raquel? Porque é o momento dos times de menor investimento pontuarem contra os grandes, né?
Pois é, né? Pontuarem contra os grandes, conseguirem também fazer caixa, que isso é muito importante, porque é quando você tem a maior índice de torcidas, né? Principalmente da torcida adversária, que costuma ser maior número. Então, essas primeiras rodadas aí, né? Até a quinta rodada, que é quando os times também, digamos, maiores, né? Do campeonato, do Brasil afora, colocam os seus jogadores menos experientes para jogar, mas de qualquer forma é o nome do time que está em campo. Então isso é importante também para poder fazer caixa, levar também o jogo para fora do estado. Isso é importante, principalmente para esses times menores. Aí eu vejo sempre com um lado positivo. Eu gosto, sou uma pessoa que gosta dos regionais. Por isso que eu acho que esse formato de nas primeiras rodadas não ter tanto apelo é ruim para o torcedor que gosta de ver o futebol regional. Mas vamos seguindo, porque tem planos aí à frente, claro. Sempre tem o público ali que tá viciado e quer sempre ver um bom jogo de futebol e a bola rolando nas quatro linhas ali.
É verdade. Bom, e o Manchester City enviou proposta ao Palmeiras para comprar o zagueiro Vitor Reis. O clube inglês já tem tratativas avançadas com o staff do atleta e agora tenta convencer o Verdão a fazer negócio. A princípio, a ideia do Palmeiras é manter o jogador de 18 anos para o Mundial de Clubes no meio do ano. Os valores da primeira proposta não foram revelados, mas a parte fixa ainda não chega aos 40 milhões de euros, como esperado pela diretoria palmeirense. No entanto, o clube não considera ruim o número ofertado e começa agora a discutir o avanço da negociação. O contrato do Vitor Reis tem uma multa rescisória que é impagável, ninguém pagaria, de 100 milhões de euros, cerca de 627 milhões de reais na cotação de hoje. Com 22 jogos pelo profissional e 2 gols, o camisa 44 renovou seu vínculo com o Palmeiras até o final de 2028. Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos. É irrecusável a proposta do Manchester City, né, Raquel?
Pois é, né? Não tem como, né? Tem essa questão da multa rescisória, né? Mas o City é um time, ainda que esteja em crise, que tem o problema do Guardiola, mas é um time, uma equipe muito bem montada, muito bem administrada, que tem uma proposta de jogo, principalmente na Premier League, né? Tem uma campanha vencedora, então pro Vitor Reis seria excelente, né? O Palmeiras também, de certa forma, fazer ali o seu caixa. O grande problema, como você já colocou, é essa questão dessa multa rescisória de 100 milhões de euros, né? Mas aí sempre entra, de repente, um outro jogador na negociação. Nada tá fechado 100%, né? Então, ainda que o Palmeiras seja o dono 100%, acho que essa negociação aí tem muito pra andar, André.
Com certeza. Saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Campeonato Maranhense começa amanhã com o confronto entre Sampaio Correia e Imperatriz no estádio municipal Frei Epifânio da Badia, em Imperatriz, no Maranhão. O técnico da Bolívia querida, Felipe Surian, fala sobre a expectativa pela estreia da equipe no estadual.
A nossa equipe, vamos dizer aí em termos de percentual, porcentagem, né? Melhor dizendo, vamos iniciar essa competição cerca de 80% daquilo que a gente pensa para o longo das outras competições também, visto que ritmo de jogo é totalmente diferente de trabalhos durante o dia a dia, de treinos, de jogos, treinos, de amistosos. São ambientes diferentes, né? Mexe com o psicológico, a estreia também mexe com o psicológico dos atletas, e isso, né, a gente entende como algo que a gente pode nos afetar, que é normal, principalmente no início do jogo, mas a equipe está bem preparada fisicamente, taticamente, tecnicamente, os atletas evoluíram bastante, e a gente vem forte já para esse primeiro jogo. Vamos buscar fazer um jogo bem consistente defensivamente, né, explorando aí muitas situações ofensivas para surpreender o adversário.
Tá aí, portanto, o Felipe Surian, Campeonato Maranhense. Outro estadual importante que começa amanhã é o Paranaense. De volta à primeira divisão, o Paraná Clube, o tradicional Paraná Clube, terá pela frente logo o Atlético Paranaense na Liga Arena amanhã às 16h. O técnico Argel Fuchs garante que o elenco paranista conhece bem o Furacão.
Nós temos sim uma estratégia de jogo, né? Nós conhecemos bem o adversário, né? Eu conheço o Barbieri, que está do outro lado, está um grande profissional também. A gente acabou fazendo uns 3, 4 anos atrás o curso da CBF junto, né? A gente acompanha a carreira dele, certamente ele também acompanha a nossa, sabe a maneira que a gente joga, que eu gosto, e eu sei a maneira que ele gosta, né? A gente sabe qual é o DNA do Paraná, a gente sabe qual que é o DNA do Atlético, como sempre foi, e dificilmente isso vai ser mudado. Então, a gente sabe que é um jogo diferente, porque já é um clássico na primeira rodada, né? As equipes se formando agora, né? E aí a gente precisa de tempo, né, para ter esse resultado e principalmente para ter a performance.
Legal pra caramba, né, Raquel? Ter o Paraná Clube, pelo menos na primeira divisão do estadual, um clube que já jogou a Série A do Campeonato Brasileiro tantas e tantas vezes e deu trabalho.
Pois é, né? O Paraná é um time tradicional. Eu lembro até que eu jogava pelada com vários amigos ali no campinho do América, e um desses meus colegas, o Daniel, era o torcedor do Paraná enlouquecido, André. E a gente sempre perguntava pra ele: mas, Daniel, por que você torce pro Paraná, cara? Tu é do Rio? Porque a gente pensa, pô, ele é do Rio de Janeiro e vai torcer pra um time carioca. E ele falava justamente disso, porque ele lembrava da história do Paraná na Série A, e é muito bacana ver. E também, quem sabe, né, novas gerações aí não torçam pra times de fora do Rio por conta de boas campanhas também feitas por esses times, né? É muito legal. Eu sou uma... Como eu já falei no início, torno a falar, eu gosto dos estaduais.
Eu gosto da reta final dos estaduais. Acho que os clubes grandes, para não acontecer isso que está acontecendo, de colocarem time de base, ou equipe sub-23, reservas, eu acho que eles já deveriam entrar numa fase mais oportuna das competições. Sim. Porque o calendário deles é muito mais apertado do que dos clubes pequenos.
Com certeza. Os clubes pequenos, foi o que a gente falou, né? Os clubes pequenos aproveitam esses primeiros momentos do estadual para poder fazer caixa, para aparecer, para poder ter um ritmo de jogo. Porque realmente, ao longo do ano, eles não vão ter essa quantidade de jogos como um time grande tem, por exemplo, como jogou ano passado o Botafogo, 76 partidas, né?
E é uma loucura você começar e pensar que o campeonato estadual, ele não para. Não tem data FIFA no campeonato estadual.
Pois é.
Não tem nada. Aí chega no brasileiro, é aquela correria toda, e aí tem convocação de seleção, tem o Super Mundial parando o campeonato, enfim.
Libertadores, Copa Sul-Americana,
Copa do Brasil.
Vai ficando aquele calendário apertadíssimo, né?
Pois é muito mal feito realmente. Tomara que isso mude em algum momento, claro. Não sou contra, não sou a favor de que acabem os estaduais, só acho que tem que mudar um pouquinho.
Sim,
o formato.
Até para atrair mais o público, né?
Exato. São 6h14 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A Copa do Mundo de Skeleton de St. Moritz, na Suíça, tem uma pista natural e é uma das mais desafiadoras do mundo. A brasileira Nicole Silveira fez a descida com um tempo de 2 minutos, 18 segundos e 92 centésimos, conquistando a medalha de bronze. O ouro ficou com Janine Flott, da Austrália, com 2 minutos, 18 segundos e 65 centésimos. Completou o pódio em segundo lugar a belga Kim Meilemans. Pela Superliga Masculina de Vôlei, o Sada Cruzeiro venceu o Praia Clube, retornando à liderança da competição. A vitória foi de 3-0 com parciais de 25-15, 32-30 e 25-16. Nas outras duas partidas, o SESI Bauru venceu o Neurologia Ativa por 3-0 e o Vôlei Renata, jogando em casa, perdeu para o Goiás por 3-1. A vitória tirou o time goiano da zona do rebaixamento. Começa no domingo o Campeonato Mundial Júnior da Liga Mundial de Surf. Os confrontos foram divulgados na quinta-feira. Os 7 surfistas brasileiros na competição são Cauê Frazão, Léo Casal, Heitor Miller, Rian Cainalo, Sofia Medina, Luana Silva e Laura Haup.
E falando de seleção brasileira, a equipe comandada por Ramon Menezes segue a preparação para a disputa do Sul-Americano Sub-20 da Venezuela, hein, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, a seleção brasileira segue a preparação na Granja Comari, visando a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que vai ser realizado na Venezuela. Um dos grandes nomes, um dos nomes que a gente tem que ficar de olho dessa nova geração de jogadores, é o zagueiro Anthony. Ele é jogador do Goiás e já iniciou os treinos com a camisa amarelinha. Ele, inclusive, falou ao site da CBF sobre a grande expectativa do elenco da seleção brasileira nesse Sul-Americano Sub-20.
Com certeza a gente pensa em vitórias, né? Queremos classificar em primeiro e sabemos que é um grupo difícil, duro, né? Mas o objetivo é sobressair sobre todos eles. Acho que só de estar defendendo a seleção brasileira já é uma pressão, né? E ainda ter que defender o título que já é nosso, ainda mais, né? Mas tem que ter cabeça fria para chegar lá e conseguir fazer bons resultados.
Esse é o zagueiro Anthony, jogador do Goiás. A gente lembra que o Brasil estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 diante da Argentina. Tem logo o clássico pela frente no dia 24 de janeiro, às 20h30, horário de Brasília, no estádio Misael Delgado, na Venezuela. E a gente lembra também que esse Campeonato Sul-Americano Sub-20 dá 4 vagas para a Copa do Mundo da categoria, que vai ser disputada no Chile. Beleza, André?
Beleza, Luiz. É obrigação, né, Raquel? O futebol brasileiro tem que estar na Copa do Mundo Sub-20.
Não tem como, né? Manter a tradição, e é um trabalho que o Branco até comentou no nosso programa do Mundo da Bola, de como é importante também você manter esse calendário de competições e também de estar atento a esses moleques do Sub-20. Você dá ritmo de jogo, dá experiência, e é importantíssimo, né, você ver esse tipo de competição se organizada. E tem muitos bons jogadores, né? O Luiz Ferreira falou do Anthony, eu gosto muito do goleiro do Corinthians, o Felipe Longo, que é um goleiro muito ágil, bom pegador de pênalti. Então, são nomes que a gente já começa a ver e que sempre torce para que esses moleques vinguem e acabe chegando à seleção principal também, né?
Com certeza. Tem lá um jogador do Rio de Janeiro, que é o Rayan, jogador do Vasco.
Rayan do Vasco.
Profissional algumas vezes.
Grande, né? Destaque no ano passado, um bom jogador, bom
tomara
jogador.
Tomara que consiga se desenvolver lá no Sul-Americano Sub-20. Tá na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E os principais clubes do Brasil seguem se reforçando também no futebol feminino. Mercadão da Bola com a Brenda Balbi. Tudo bem, Brendinha? Boa noite.
Fala, André. Boa noite, beleza? Ó, o mercado da bola do masculino está agitado e o do futebol feminino também, tá? Tem muita novidade e mudança acontecendo. Eu separei alguns destaques dessas movimentações e vamos começar pelo Cruzeiro. Destaque absoluto no número de contratações já divulgadas. Foram 13 até o momento e com nomes muito fortes. Eu destaco ali a contratação da zagueira Isa Reis, que estava no Internacional e que brilhou também com a camisa da seleção brasileira nos últimos amistosos disputados no ano passado. A Isabela, lateral, que estava no Corinthians e que com certeza chega ali para pegar a titularidade no Cruzeiro. E outras 3 jogadoras experientes que vão agregar muito ao elenco. A atacante Paty Sochor, que estava na Ferroviária. A ponta Gisele, que estava no Flamengo. E a meio-campista Pribac, que estava no Grêmio. Inclusive, super identificada lá no Grêmio, mas já estava realmente em baixa. Foi capitã durante muito tempo lá nas gurias gremistas, né? Mas, enfim, teve um declíniozinho e agora mudar de ares vai ser muito bom para ela também. O Corinthians teve baixas importantes para a temporada. A Jennifer, Gabi Portillo e Yasmin deixaram o timão para jogar fora do Brasil. A Jenny foi para o Tigres, do México, a Gabi Portillo foi para o Gotham, dos Estados Unidos, e a Yasmin para o Real Madrid, da Espanha. 3 jogadores que também são jogadores de seleção brasileira, muito experientes e que com certeza chegam nos seus novos times para brilhar, né, para disputar ali os holofotes. Chegam pro Corinthians a Andressa Alves, que estava no futebol americano, a Thaís Regina, que estava no Flamengo, e a Letícia Monteiro. A Letícia, inclusive, é uma aposta, né? Uma jogadora muito jovem, mas muito promissora. É, foi a primeira venda entre clubes aqui dentro do país, né? Entre clubes brasileiros. Já tivemos algumas vendas mais de clubes brasileiros para clubes estrangeiros. Então a Letícia Monteiro aí é a primeira venda entre clubes brasileiros. Uma jogadora que realmente tem muito potencial e a gente pode ficar de olho nela. O Grêmio teve muitas saídas, mas as principais foram as goleiras, Lorena e Vivi, e da atacante Cássia, que foi uma das artilheiras do Grêmio na temporada. A Lorena, inclusive, foi vendida, já tinha essa especulação, né, de que ela sairia do Brasil, porque foi muito bem nas Olimpíadas, então com certeza atraiu os olhares do mundo todo, e não à toa foi comprada aí por um time americano, vai jogar a Liga Americana ano que vem, esse ano também, perdão. Isso mostra também a força das brasileiras indo para a Liga Americana, que é muito legal, fortalece super a liga lá também. O Internacional também se mexeu legal no mercado e contratou a Júlia Bianchi, que estava no futebol americano, a Anne Marabá, que foi a artilheira do Galo e uma das artilheiras do Brasileirão na temporada passada, mesmo ali com toda a dificuldade do Galo, né? Mesmo com o Atlético Mineiro sendo rebaixado com algumas rodadas de antecedência, a Anne ainda assim conseguiu ser o destaque desse time, né? E aí foi contratada esse ano para a equipe do Internacional. Acho que uma ótima aposta também, uma boa contratação. O Inter se mexeu legal assim no mercado, então acho que a Anne chega para somar bastante. E também a Mayara Vaz e Letícia De Biasi, que estavam no Botafogo, fizeram ali algumas temporadas muito boas no Botafogo, mas também outros ares para essas jogadoras que vão jogar novamente com o Jorge Barcelos, né? Elas que jogaram com o Jorge Barcelos no Botafogo também. E para fechar, o São Paulo contratou duas jogadoras experientes para reforçar o elenco. É o caso da Giovanna Crivellari e Bruna Calderan, duas jogadoras que já tiveram passagem por seleção brasileira. A Crivellari foi bem no Flamengo, mas, enfim, um time que tinha muitas estrelas ali acabou não sendo a principal peça do ataque, mas ainda assim é uma ótima jogadora, vai agregar com certeza a equipe do São Paulo para a temporada. Bom, é isso, André. Valeu, um abraço e tchau, tchau.
Valeu, Brandinha. O Raquel Mota, mercado da bola no feminino também tá agitado, né?
Tá bem agitado, com os times fazendo suas apostas, né? E o mais interessante são aqueles times mais tradicionais, né? Corinthians, Ferroviária, o próprio Internacional, que vem bombando bastante, principalmente nas categorias de base, fazendo seus investimentos, né? E os times que tiveram alguma dificuldade, principalmente no ano passado, como o Flamengo, acabaram vendendo muitas jogadoras e não repondo as suas peças, digamos, na mesma quantidade, até mesmo na qualidade. E isso é o que preocupa, né? Os times do Rio de Janeiro não têm se organizado tanto quanto no mais cantos, né? Nos demais estados do país. Então, tem figurado bastante no futebol feminino, tanto o futebol de São Paulo, que é inegável, principalmente o trabalho da Federação Paulista, quanto o futebol gaúcho, com as gremistas e o pessoal do Internacional.
Bom, voltando a falar de Campeonato Carioca Masculino, o Flamengo faz sua estreia na competição diante do Boa Vista, domingo, no Batistão em Aracaju, com transmissão da Nacional a partir das 15h30. Enquanto os titulares estão nos Estados Unidos já começando a pré-temporada, já fizeram uma parte aqui no Brasil, no CTG Argelau, Ninho do Urubu. A equipe que entra em campo nesse final de semana será formada por atletas das categorias de base, mas um ou outro que não é. O caso do zagueiro Pablo, por exemplo, que estava no Botafogo e mal jogou por lá. Kleber dos Santos vai comandar o time e fala sobre a preparação do Flamengo para a estreia no Carioca.
Realmente é uma importância muito grande, tanto para mim quanto para os atletas, fazer parte dessa preparação aí para a estreia do Campeonato Carioca. A gente vai participar de 4 jogos. Iniciamos a nossa preparação já desde antes dos atletas do profissional se apresentarem no dia 27. E quando eles se apresentaram no dia 27, eu percebi todos com uma vontade muito grande de representar o Flamengo nessa competição, o que é muito importante para demonstrar aos atletas que já estavam aqui o que é jogar pelo Flamengo, né? Representar o DNA Flamengo para a gente é coisa fundamental para os atletas da base para enfrentar a equipe do Boa Vista.
É realmente necessário. Kleber dos Santos também comenta sobre o tour da equipe do Flamengo pela região Nordeste.
Desde o início que nós soubemos que os jogos iam ser lá no Nordeste, a gente passou a importância para os atletas dessa representatividade. A torcida do Nordeste, do Flamengo, ela é uma torcida muito apaixonada. Nós já estivemos lá em algumas ocasiões, estivemos no Acre agora também para representar o Flamengo com o Sub-20. E os atletas sabem da importância de representar o Flamengo, especialmente lá nesses 4 jogos lá no Nordeste.
Ô Raquel, deixando de lado um pouquinho o Carioca, o Flamengo está contratando o Juninho, atacante do Karabag. Uhum. E aí, é uma boa? 40 milhões, são 25 milhões de reais mais ou menos que o Flamengo vai investir nesse atleta.
Pois é, né? O Flamengo, eu acho que ele está indo para o mercado da bola nessa janela um pouco quanto com o escorpião no bolso, né? O BAP está muito preocupado com a questão financeira do Flamengo para a construção do seu estádio, e uma das coisas que ele fez durante a campanha foi justamente falar que não traria problemas para o cofre do clube, né? E aí vende o Fabrício Bruno por um valor inferior àquilo que foi oferecido, né, no ano passado, quando ele estava indo para o futebol inglês. Já está quase tudo certo que o Fabrício Bruno deve ir para o Cruzeiro, né? Pelo menos é o que está aparecendo hoje na imprensa esportiva ao longo da tarde. E aí o Flamengo aproveita esse dinheiro e compra o Juninho. Não sei, eu não sinceramente não acompanho muito o futebol do Juninho. Não, pra mim não é um jogador de tanta expressão, né? Porque a gente não vê tantas informações sobre o jogador. Claro, a gente acompanha e tal, tem futebol, mas pô, ele joga no Azerbaijão. Então, acho que pra um time do gabarito do Flamengo, tudo bem que você tem o Pedro voltando, né? Mas quem perdeu um ídolo como o Gabigol, trazer o Juninho já traz com aquela responsabilidade pra jogar no time como o Flamengo, né? Enfim. Coisas que a diretoria do Flamengo acabou decidindo. Vamos aguardar para ver como é que será o Juninho nesse time do Flamengo.
E amanhã também é dia de campeonato baiano e terá transmissão da TV Brasil logo com o Vitória em campo enfrentando o Barcelona de Ilhéus às 16h no Barradão. Um dos reforços apresentados pelo Leão é o atacante Wellington Rato, ex-Atlético Goianiense e São Paulo. Ele fala sobre a relação com o técnico Thiago Carpini e a expectativa da torcida em relação ao seu futebol.
Minha relação com o Thiago é uma das melhores, né? É um amigo que eu fiz no futebol desde a nossa trajetória, que jogamos junto em 2017 pela Caldense. E logo depois ele sempre me ligou, tentando me levar para alguns lugares, acabou de não dando certo. E logo depois nos encontramos novamente no São Paulo. É um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele e assim ele por mim. E no momento que ele me ligou, também fiquei muito feliz sabendo do interesse dele e do Vitória, e assim a gente começou a negociação, começamos a colocar tudo em prática, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente tá aqui junto. Eu espero fazer a minha parte aí, e o restante deixa pra torcida aí, que a gente vem a ser muito feliz.
O Wellington Rato também fala sobre a sua passagem pelo São Paulo, e revela uma certa mágoa.
Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter vestido a camisa do São Paulo, um clube enorme, ter feito a minha história, marcado meu nome na história do clube com títulos, né? Mas fica meu agradecimento. Em relação também sobre as negociações, eu fiquei um pouco chateado com o pessoal de lá, que acabou que ninguém ficou me ligando, ninguém procurou saber também, e por isso que eu tomei essa iniciativa também de estar me posicionando, de estar realmente procurando um novo lá. E o Vitória me deu esse suporte todo para que eu pudesse tomar essa melhor decisão. Eu sou grato pelo que eu fiz pelo São Paulo, que o São Paulo também me acolheu no momento importante da minha carreira, mas agora eu tenho uma nova história, um novo clube, uma nova torcida que vai me acolher bastante, e eu espero poder contribuir com eles da melhor forma possível.
Raquel Mota, um abraço, vai lá pro estádio da TV Brasil.
Partiu, André, abraço a todos, bom final de semana, sextou.
Valeu, vamos falar um pouquinho mais aqui antes de fechar o programa, agora o Campeonato Mineiro, que só começa na próxima semana. O Galo iniciou a preparação tentando amenizar um pouco a frustração pelas derrotas na Libertadores e na Copa do Brasil. O experiente atacante Hulk destaca a preparação da equipe para esse início de ano.
Cara, a expectativa é da melhor possível, né? Confiança. Já iniciamos a temporada hoje, então o foco já é total aqui com o Galo, para que a gente volte na melhor condição física o mais rápido possível, né? Vamos ter alguns jogos amistosos aí e logo em seguida temos já o Mineiro para a gente ter que encarar e ganhar esse título, que vai ser tão importante para a gente também, já para iniciar a temporada bem.
Prestes a completar 6 anos de clube, Hulk elogia o elenco do Galo.
Cara, eu particularmente, eu sempre falo, né, sempre elogio o nosso grupo de grandes jogadores e grandes pessoas também. A gente vê que os adversários estão se reforçando muito, então a gente também tem que ir ao mercado para fortalecer nosso grupo ainda mais. Eu tenho certeza que as pessoas responsáveis na diretoria já estão à frente disso, trabalhando para que busque mais jogadores com qualidade dentro e fora de campo para fortalecer a gente ainda mais.
Fechando então no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais a partir das 6. Nesse fim de semana, Campeonato Carioca na Nacional, sábado, Botafogo e Maricá, Maricá e Botafogo, domingo, o Flamengo em campo. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. Tchau.